Fechamos o ano, agora fechou os dados, né, do IBGE. O Paraná ficou como o estado que mais gerou emprego do sul do Brasil. Uhum. Ficamos entre os quatro do Brasil que mais gerou emprego. E foi a maior geração de emprego da história do estado. 172 mil empregos com carteira assinada. Uhum. É um recorde da história. E já começamos janeiro, Luciana. Se você pegar essas 3-4 semanas de janeiro, é a segunda-feira agora que eu vi a última informação das agências do trabalhador, nós também batemos o recorde de ter geração de emprego nas agências do trabalhador. 11.400 vagas disponível nesta semana. Então é uma demonstração que a economia paranaense está se recuperando de forma muito forte. Nosso crescimento industrial o ano passado chegou a 10%. Quer dizer, um crescimento, vamos dizer, chinês aí, de termo de dois dígitos, né? Que é muito bom, porque automaticamente a indústria, ela influencia o comércio, né? Acaba ajudando toda essa cadeia de econômica que é importante para a geração de emprego.
Governador, eu queria que o senhor comentasse esse modelo da sociedade, faz o pedido de uma duplicação de uma rodovia, apresenta um projeto, né, entrega um projeto, e aí o Estado executa.
É, esse foi um decreto que eu fiz logo no início do governo, permitindo ao Estado receber projetos da iniciativa privada ou de entidades. Porque isso é um problema do Brasil, não é um problema do Paraná, historicamente, né? O Brasil, do modo geral, não é uma crítica ao governo A ou B, mas do modo geral, isso é cultural da gestão pública brasileira que nós estamos, pelo menos aqui no Paraná, mudando. Não se fazia projetos, né? Porque se você não tem como construir uma casa, você não tem um projeto. Você não tem como fazer uma rodovia se você não tem um projeto. Então, quando eu assumi o governo, não tinha projeto. Não tinha projeto de terceira faixa, não tinha projeto de duplicações, não tinha projeto de viaduto. Então isso é um problema que você, às vezes, você tem o dinheiro para fazer e não tem o projeto para executar. Então eu criei o Banco de Projetos, que é um dinheiro que nós arrumamos do BID, que chega a quase 300 milhões, nós já usamos 210 milhões desse recurso para justamente investir em projetos. Porque um dia eu vou deixar de ser governador e vai vir outros ou outras. Uhum. Né? E quando você deixa um banco de projetos, aquele que entrar, ele vai automaticamente poder já ter na prateleira alguns projetos para ele poder executar, e o Estado não para, né? As coisas continuam acontecendo. Então nós criamos o banco de projetos, e nesse banco de projetos, além desse recurso que nós colocamos de 210 milhões até agora para projetos de infraestrutura, eu fiz um decreto autorizando a iniciativa privada ou entidades como a Associação Comercial de Maringá, federações da indústria, poderem doar projetos para o Estado. Então eles doam os projetos de infraestrutura e nós executamos as obras. Isso tem dado muito certo, tanto é que a gente conseguiu alavancar um volume de obras no Estado absurdo, né? Devido a esse planejamento, devido a esses projetos, essa organização que nós fizemos. Então o Paraná tem obras, nós temos obras importantíssimas, históricas, no Estado. Você pega a Estrada Boiadeira, que há 40 anos se falava da Estrada Boiadeira, ligando o Mato Grosso do Sul com o Estado do Paraná através de Umuarama. Você pega a segunda ponte Brasil-Paraguai, é o nosso governo que está fazendo com o investimento da Itaipu. Então você pega a duplicação da 445 que liga a Londrina, que é uma obra que o Ney Braga fez, que nunca mais tinha tido grandes investimentos. Agora que Maringá e Guaraçu, 323, Pitanga, Mato Rico, você pega a duplicação em Guarapuava, que é um investimento de 77 milhões que nós estamos fazendo. Essa que eu te falei de concreto, que é no sudoeste do estado, a Rodovia dos Minérios, que liga Almirante Tamandaré a Curitiba, ali passa caminhões de cimento, mais de 7 mil caminhões por dia de cimento, e era uma estrada antiga, de mão simples, hoje estamos fazendo de concreto. Então, esse planejamento deu muito certo, deu velocidade para o estado, né? E automaticamente isso acaba atraindo investimento, porque quando você tem uma logística eficiente, a logística é um custo muito alto para o empresário, para quem está na indústria, para o agronegócio. Então, quando você tem uma logística eficiente, isso impacta diretamente no custo de forma positiva para o empresário. Então, o Paraná passa a ser um grande ativo para que haja investimentos.
O senhor falou da duplicação, as melhorias na PR-323, né? Essa rodovia vai ser entregue para concessão?
Ela vai ser entregue para concessão, né? Nós temos quem vai entrar nas novas concessões é a 323, a 280 e a 092, que pega o Norte Pioneiro, que são rodovias que a gente fala que são as artérias, né? São rodovias muito importantes, que tem um alto fluxo de caminhão e também de carros, de veículos, no modo geral, que são rodovias que tinham por muito tempo acidentes e que automaticamente precisam de um investimento pesado.
Então, ela vai receber esses investimentos depois ou ela já vai ser entregue duplicada?
Não, nós estamos duplicando até um trecho, né, e fazendo terceiras faixas no outro trecho para aumentar a capacidade de carga dessas rodovias e automaticamente com as novas concessões, aí sim vem um investimento muito pesado. Nós estamos falando, Luciana, dessas novas concessões que vão ser na Bolsa de Valores do Brasil, né, em São Paulo, que não tem como ter picaretagem, é o mundo inteiro participando, é os grandes investidores do mundo, é o maior investimento da América Latina em projetos de rodoviário. São 44 bilhões de reais que nós vamos ter em 6 anos. Então, nos primeiros 6 anos, são 44 bilhões. Só para os ouvintes terem uma ideia, o orçamento do Ministério da Infraestrutura para rodovias no Brasil é 5 bilhões por ano. Então nós vamos ter aqui média de 6 a 7 bilhões por ano de investimentos em 6 anos direto. É mais dinheiro que o governo tem para o Brasil inteiro desses investimentos que vão acontecer no Brasil. Então vai ser assim, é um projeto revolucionário que teve a participação da sociedade civil organizada, audiências públicas, as federações, Federação da Indústria, do Comércio, do Agronegócio, aqui no estado do Paraná. Teve a participação do Ministério da Infraestrutura, até porque 80% das rodovias são do governo federal, não é do estado. Uhum. Então, nós fizemos um arranjo para que a modelagem fosse a melhor para o Paraná, porque o governo federal tinha um outro modelo. Uhum. E nós conseguimos convencer o governo federal que o melhor modelo para o Paraná tinha que ser a menor tarifa. Quer dizer, o investidor chega na bolsa, aquele que der a menor tarifa, com o compromisso de fazer as obras, é que leva o projeto.
Uhum. Mas, governador, esse projeto ainda está gerando polêmica, né? 2 deputados pediram a suspensão do processo de licitação desse novo modelo no Tribunal de Contas da União, né? Eles alegam que faltam documentação e que o novo modelo econômico não foi discutido com a sociedade.
Eu acho que estão atrasados, porque foi feita as audiências públicas e é bem onde é apresentado a modelagem, né? E quando vai para o Tribunal de Contas da União é que passou todas as fases. Então, eu acho que eles comeram bola, porque isso já está bem avançado. E quem que fala se tecnicamente está correto ou não é o Tribunal de Contas da União, que é o órgão que faz justamente a fiscalização, se o projeto está de forma correta dentro da lei e dentro da seriedade que deve ter. E na verdade não foi ainda nem para o relator, ele ainda está na fase da parte da equipe técnica da Secretaria de Infraestrutura do Tribunal de Contas, que está fazendo os levantamentos. Então, possivelmente vai ter sugestões novas, o próprio Tribunal de Contas pode apontar novas sugestões, mas ele já está em fase avançada. Os deputados tinham que ter sido mais ágeis, né, e ter visto isso nas audiências públicas para poder fazer qualquer tipo de, vamos dizer assim, sugestão. Mas o pedágio também, Luciana, sempre foi muita pauta de palanque político, né? O pedágio aqui do Paraná foi motivo de mentira, de safadeza, de roubalheira, de tiraram obras, de manter o aumento da tarifa com mudando o contrato. Então, esse palanque político sempre aconteceu no Paraná. Nós estamos resolvendo de forma técnica. Tanto é que eu não renovei o contrato. Podia ter renovado o contrato das concessões. Eu não renovei porque se eu renovo, eu estou sendo conivente com toda a safadeza que aconteceu. Então, nós zeramos essa novela trágica do Estado, ficou para o passado, e vamos criar um novo modelo. Um modelo como é dos Estados Unidos, como é do Canadá, como é da Alemanha, como é da Coreia do Sul, né? Que são países que são extremamente desenvolvidos e que têm uma infraestrutura com concessões rodoviárias, que são as mais modernas do planeta.
Uhum. Governador, essa entrevista também é transmitida pela CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Eu tenho aqui uma pergunta do Roberto Benjamin, da CBN Cascavel. Ele pergunta o seguinte, se está tudo certo para o senhor ir para o show rural e qual a atenção que o governo está dando aos agricultores?
Olha, estou muito animado. O show rural é um patrimônio do Paraná fantástico, né? Quem não teve a oportunidade de conhecer o show rural... O ano passado não teve, obviamente, pela questão da pandemia. Esse ano vai ter, está muito bem organizado. Mas é algo que tem que conhecer. Todo paranaense, se pudesse conhecer o show rural, deveria conhecer, porque ali está a concentração de tudo aquilo que a agricultura paranaense faz de melhor no mundo. É tecnologia pura, é um negócio assim que realmente mostra... porque muitos países se preocupam com o crescimento da produção de alimento que o Brasil tem, em especial o Paraná, que é o maior produtor de alimentos do mundo por metro quadrado em quantidade e variedade. Então, o Show Rural é um grande evento. Obviamente que vou estar lá, faço questão, e nós vamos estar lá não só para visitar, mas para trabalhar. Nós temos lá a apresentação do projeto da Ferroeste, que vai ser o segundo maior corredor férreo do Brasil, saindo de Maracaju, Mato Grosso do Sul, até Paranaguá. É um projeto de 30 bilhões de investimentos. E, além disso, vai ser um corredor que vai transportar 80 milhões de toneladas por ano quando estiver pronto. E o mais importante, nós já conseguimos fazer o projeto executivo, o projeto econômico, e fizemos o projeto ambiental, e o IBAMA deu ok para o projeto ambiental. Agora nós começamos as audiências públicas nos próximos dias. Acabou a audiência pública, vai para a Bolsa de Valores. Esse é um projetaço, essa é a transformação da logística do estado do Paraná, junto com o Porto de Paranaguá, que já foi eleito duas vezes no nosso mandato consecutivo como o melhor porto, o porto mais eficiente do Brasil. Nós temos um projeto também de R$500 milhões no porto, que está licitando já, que hoje o trem, quando chega no Porto de Paranaguá, ele tem que ser fracionado, né? Ele tem que ser dividido para fazer a carga e descarga. Esse projeto do Moegão, que é assim que é chamado, o trem faz uma meia-lua, é um projeto de R$500 milhões de investimentos, ele faz uma meia-lua e consegue descarregar 180 vagões simultaneamente. É uma transformação. Nós vamos aumentar a capacidade do porto de movimentação de carga em 30% só com essa obra, sem mexer na parte do mar, só na parte da retroárea que a gente fala. Então, todo um planejamento logístico de infraestrutura que nós estamos fazendo, que é transformador.
Nós temos também uma pergunta do Eduardo Karpinski, ele é da CBN Vale do Iguaçu. Ele pergunta sobre a crise hídrica. Ele diz que em União da Vitória, por causa do aumento do consumo de água também, muitos bairros estão sem água, com racionamento, né?
Nós estamos vivendo, Luciana, a pior crise hídrica dos últimos 91 anos, segundo o CIMEPAR. Nós estamos aí há 700 dias em calamidade hídrica no Paraná. É uma situação muito dura. Só para você ter uma ideia, Curitiba e região metropolitana, que dá quase 3 milhões e meio de habitantes aproximadamente, ficou 2 anos com água dia sim, dia não na torneira. Então nós tivemos que enfrentar, é um desafio gigantesco. Obras que estavam programadas para serem feitas daqui 7 anos, nós trouxemos para fazer agora, em 6 meses, 7 meses, para conseguir, de alguma maneira, amenizar o problema da crise hídrica. Tudo isso porque não houve um planejamento no passado de fazer obras importantes para que pudessem pensar os próximos 30 anos do estado. E também porque a questão da natureza, né? O clima está mudando e isso está, de alguma forma, afetando drasticamente a gente. E é por isso que nós criamos o programa Paraná Mais Verde, que nós plantamos já 5 milhões de árvores nativas no estado do Paraná, é o maior plantio de árvores do Brasil. Nós criamos o projeto Rio Vivo, que é repovoamento dos rios do Paraná, e fomos eleitos o ano passado pelo ranking de competitividade entre os estados como o estado mais sustentável do Brasil, porque justamente nessas práticas de cuidado com o meio ambiente. E tudo isso pensando no futuro, né? O que nós estamos fazendo aqui desses sinais da natureza é justamente para você evitar que no futuro aconteça o que está acontecendo agora. E a questão, obviamente, em algumas cidades, essas chuvas já ajudaram bastante. Na boa parte nós tivemos problema em Umuarama, na região de Umuarama, por exemplo, no Noroeste, que ficou muito tempo sem chuva. Então teve também questão de racionamento de água, e União da Vitória também, mas a gente acredita que com essas chuvas que estão acontecendo em janeiro, boa parte daquilo que estava preocupando já passou a deixar de ser um grande problema e já está voltando à normalidade. Então eu acredito que a questão de dias lá já volta à normalidade também com essas chuvas.
Qual a análise que o seu governo faz desse momento da pandemia?
Veja, um ponto negativo e outro ponto positivo. O ponto positivo é que a vacina está funcionando, né? Nós estamos vendo aí que a Omicron, apesar dela, ela é muito mais veloz na infecção, ela consegue ser transmitida de forma muito mais rápida, mas ela está sendo menos letal com a vacina, então a vacina está protegendo. Os dados que nós temos da Secretaria de Saúde, 90% das pessoas que estão morrendo, morreram porque não se vacinaram. Então é um dado importante que as pessoas têm que saber e ter consciência. Claro que o vacinar ou não é uma decisão do indivíduo, né? Que nós respeitamos, mas é um dado que a gente não pode deixar de falar. E além disso, que a parte ruim é que a velocidade que ela se propaga acaba ampliando muito o número de pessoas doentes e que podem ficar mal, né? Ou terem que utilizar um leito de hospital. Então nós estamos programando, já fizemos uma, já abrimos 700 leitos de enfermaria nos últimos 10, 15 dias, mais 200 leitos de UTI que foram abertos no Paraná e estamos abrindo conforme esse aumento da demanda. O Paraná, durante o paranaense, durante esses dois anos, tem sido muito ordeiro, né? Tem sido muito responsável. Então tem procurado usar máscara, tem procurado se cuidar. É claro que as festas de final de ano a gente acaba extrapolando mesmo, ninguém mais também estava aguentando não poder se confraternizar com a família, mas tem que tomar cuidado, a gente tem que estar vigilante, porque o coronavírus ainda é uma doença que os cientistas não conhecem perfeitamente, os médicos, né? Estão, já se aprendeu muito, já se entende muito, mas ele, como ele tem essas mutações, ele ainda é uma doença que tem que ficar sempre cautelosa para que a gente possa ter uma vida próxima do normal.
E sobre o passaporte da vacina, o senhor acha que deve ser obrigatório?
Não, eu acho que não. Eu acho que você talvez cobrar a obrigatoriedade de ter, se a pessoa está vacinada de fora do Brasil, de um estrangeiro que está vindo do estrangeiro, até justifica porque essa pessoa pode estar trazendo uma variante nova. Né? Agora, internamente, nós já vacinamos aí, imunizado praticamente 70% de toda a população adulta está vacinada com as duas doses ou a dose de reforço. Estamos vacinando as crianças. E tem gente que, por uma questão de pensamento, não quer se vacinar. Você vai condenar essa pessoa a não viver mais na sociedade porque ela não se vacinou? Então, temos que tentar conscientizar para que ela possa ser vacinada.
Uhum. Governador, sobre eleições 2022, o senhor é candidato à reeleição?
Vou procurar ser, né? Ainda temos um prazo para isso, mas obviamente que a gente tem trabalhado para apresentar bons resultados, e quem vai dizer se a gente deve ser candidato não é a população, né? Mas eu estou muito animado, acho que esses projetos que nós estamos fazendo para o Paraná, que está transformando o Estado, eu estou muito animado para que a gente possa continuar fazendo essa mudança que a gente está fazendo no Estado.
Tem alguma definição sobre vice, apoios?
Não, ainda está muito cedo. Acho que, claro, é o ano da eleição, mas a eleição é outubro, né? Uhum. As convenções são só em julho. Eu estou muito preocupado nesse momento dessa retomada que está sendo muito boa para o Estado, de tirar essas obras que nós começamos a planejar no primeiro ano e que começam a pipocar depois de um ano e meio, dois anos, porque um projeto de duplicação leva 18 meses, 24 meses, às vezes, de estudo, de liberação ambiental. Você vê a orla de Matias, que nós estamos conseguindo, já demos a ordem de serviço, é um projeto de 1996, que eu resgatei quando assumi o governo, demos uma modernizada nele, fizemos um reestudo ambiental e agora é que nós estamos conseguindo liberar. Então, é muito burocrático a elaboração desses grandes projetos. Então, eu estou muito motivado, né, nesse sentido, e espero que a gente consiga poder entregar para a população todos esses compromissos.